conversar um pouco hoje, ou estudar um pouco, sobre um diálogo que o Senhor Jesus Cristo teve com uma mulher de Samaria, chamada mulher samaritana nos Evangelhos. Nós vamos ter dois objetivos aqui. Primeiro, verificar o conteúdo do que Jesus disse para ela, do que ele transmitiu e do que ele fez com aquela oportunidade que surgiu durante uma viagem, inclusive. E direcionar, claro, a parte em que ele dirige verdades para ela, para qualquer um que queira ouvir, absorver, somente aquele que ainda não tem Cristo como Salvador, como ela precisava ouvir sobre o dom de Deus, usando a expressão que ele usou lá, que eu vou explicar, ouvir sobre a graça de Deus. Então, cada um absorva como a sua alma precisar as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. E o segundo objetivo eu tenho com aqueles que já são definitivamente crentes confessos no Senhor Jesus Cristo e que sentem o peso e a responsabilidade de passar para frente o Evangelho. O mesmo Evangelho que foi pregado a você, crente, a mim, devemos passar para outro. Isso se chama de evangelizar, virou um verbo no português e no grego também, que é levar boas novas, no caso. Então, quando falamos hoje aqui evangelizar, estamos nos referindo a uma atividade, aliás, uma atividade, acho que é a mais nobre que pode existir para um ser humano fazer, que é levar a palavra de Deus, as palavras da salvação, a alguém que ainda não a tem. Então vamos tentar observar como é que Jesus agiu para evangelizar aquela mulher. Que maneira ele procedeu, de que forma, e não vou dizer um método, que eu não acho que ele tinha um método desenvolvido, nem eu creio que a Bíblia apresente um método desenvolvido de evangelismo, não. Mas a forma dele proceder e enfrentar o assunto, e vocês vão ver comigo aqui, eu queria então usar como uma aula que Jesus nos dá de como fazer quando estamos frente a frente com alguém que precisa ouvir o Evangelho. Então vamos tentar cumprir esses dois objetivos aí nesta pregação, que tem como título, muito simplesmente, conforme já anunciei, Jesus e a mulher samaritana. Vamos a João capítulo 4. Poderia ler o texto inteiro, mas ele é longo e eu prefiro seguindo passo a passo. João capítulo 4, versículos 1 ao 6. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então aqui está o contexto: Jesus numa viagem do sul para o norte, indo para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Eu quero pular para o oito. Vamos então o 7 e 8. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aí o 8 explica: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Vamos orar. Santo Deus, dá-nos a tua bênção, nós te pedimos agora, durante esta pregação, para que possamos compreendê-la, crescer com ela, com estas verdades, e absorver conforme cada um de nós necessita. Aos que não têm Cristo, que vejam, ouçam o que Cristo disse para esta mulher e aceitem este evangelho maravilhoso que ele próprio aqui apresentou. Quanto a nós que já somos salvos, nos ensina através de Cristo aqui a levar estas boas novas também. Em nome dele, Cristo, este mesmo, o personagem principal desta história, que nós te pedimos. Amém. no meio de uma viagem, surgiu a necessidade de passar no meio dessa região chamada Samaria. Os samaritanos eram um povo misto, judeus misturados com outros povos que foram enviados pelos reis assírios, que dominaram o reino do norte, levaram cativos muitos do reino do norte, a parte norte de Israel, o reino era dividido. E alguns desses reis mandaram para Samaria povos, outros, subjugados por eles também. Então ali em Samaria ficou um misto de judeus com outros povos, e eram os chamados então samaritanos. Os judeus tinham os samaritanos como inimigos e os tratavam com desprezo, eles não se davam de jeito nenhum. E Jesus então está atravessando exatamente este território que estava bem no meio, entre a Judéia e a Galiléia. Faltou pão. Os discípulos então resolveram comprar pão numa cidadezinha pertinho de onde eles pararam, junto a um poço, e foram então comprar esse pão. Jesus não foi com eles. Por quê? Cansado. Versículo 6, encontramos aqui Jesus em plena fragilidade humana, física, cansaço. Como qualquer um de nós fica cansado de uma viagem, ele ficou aqui, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Não foi, então, com os discípulos que seguiram. Então, de acordo com como podemos ver aqui, ele ficou só. De repente, aparece esta mulher que veio tirar água. Jesus diz, dá-me de beber. Então, ele inicia o diálogo. Importante aqui, dois pontos. Primeiro, ele quebrou um tabu, tanto que ela se admirou no versículo 9. Tu és judeu e pede beber a mim, que sou mulher e samaritana? Quebrou um tabu. Dá vontade de eu parar um bocado aqui para dizer que algumas vezes pode ser necessário você quebrar alguns tabus para evangelizar, para levar a palavra da salvação a alguém, tem que passar por cima talvez de alguma convenção social, não sei, não vou exemplificar, porque assim eu vou me demorar aqui. Apenas, lembre-se que Jesus quebrou alguns tabus, isso é muito mal explorado por muita gente, inclusive, levando a extremos e com falta de sabedoria essa quebra de tabus. Então, se você for quebrar um tabu um dia para levar a palavra de Cristo a alguém, faça com muito cuidado, cautela e pedindo sabedoria a Deus. Me ocorre um exemplo aqui, claro, do que eu considero uma falta de sabedoria. Uma igreja, alguns anos atrás aqui, 10, 15 anos mais ou menos, resolveu evangelizar as pessoas do Fortal. Só que de uma forma em que compraram também roupas, em vez de mortalhas, chamaram de vivalhas, e fazendo analogia o tempo todo com a festa do Fortal, para o lado espiritual, e fizeram um bloco, desfilaram também, e tudo. Então, eu pessoalmente acho uma quebra de tabu, sem dúvida, mas com muita agressividade e com falta de sabedoria. Nunca mais soube de que repetiram essa experiência, houve uma reação muito forte por parte de muitos crentes, inclusive pela forma em que foi feito isso aí. Então, como eu falei, muitas vezes essa forma de Jesus proceder foi mal explorada. Eu conheço livros que exploram erroneamente isto para pregar o evangelho de uma maneira esquisita, de uma maneira estranha e chocando mesmo. E poucos têm a sabedoria, nenhum tem a sabedoria de Jesus, e poucos até pedem, mesmo e agem com sabedoria. Mas fica aqui a lembrança. Provavelmente você vai precisar quebrar algum tabu para pregar o evangelho. Quebre, mas peça sabedoria a Deus. E ele preparou o caminho aqui para espiritualizar. Vocês vão já ver aqui. Dá-me de beber. Beber o quê? Claro, água. Então, esse negócio desta água, isso vai crescer dentro da conversa. Ele preparou o caminho aqui sutilmente. Então lhe disse a mulher samaritana, no versículo 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque aí a explicação aqui do apóstolo João, imagina assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou ela mesmo que explicou. Não é o caso. Então, ela admirou-se tanto que, em vez de dar água, ela fez uma pergunta. Em vez de agir, dizer, tome sua água, ela chocou-se. Não entendeu aquilo. Replicou-lhe Jesus, versículo 10. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então ele já começou aqui a espiritualizar, não perde tempo, passa para o nível espiritual, diz aqui, se conheceres o dom de Deus, evidencia que ela não conhecia. O que significa a expressão o dom de Deus? Eu entendo aqui como sendo as coisas espirituais, o plano da salvação, a revelação de Deus, o caminho mesmo de se ter uma salvação diante de Deus. Então, evidencia que a mulher não conhecia esse dom de Deus, claro, e muito menos quem lhe falava. Se você soubesse quem está lhe falando aqui, você que lhe pediria, observe que ele começa a jogar luz sobre a própria pessoa dele. Se você soubesse com quem você está falando, era você que ia pedir a ele, ou seja, a mim, claro. Eu tinha um parente, ela morreu há pouco tempo, já bem idoso, que ele direcionava qualquer assunto, para falar de dinheiro. Eu brincava muito, meu pai era criança, papai... A gente conversava, fulano já puxou. Você podia falar de chuva, falar desse copo d'água, você podia falar qualquer, de carro, o que você falasse, assim, dentro de uns 30 segundos, mais ou menos, o assunto era dinheiro, que era caro, que era barato, que é isso, a sua vida está muito dura, está difícil e tal, era impressionante, é interessante isso. Vou dar aqui uma dica de evangelismo pessoal, aliás, vou dar várias. O alvo prioritário de todo evangelista ou de todo crente, quando se propõe a falar das coisas de Deus, é a pessoa de Cristo. Então, do jeito que esse parente lá, rapidamente, ele era mestre em falar de dinheiro, então, fique perito na arte de falar de Jesus Cristo o mais rápido que você conseguir, dentro do seu bom senso, dentro das circunstâncias, mas fale, apresente a pessoa de Cristo. Observe, irmãos e amigos, que ele mesmo fez isto. Dá-me de beber. Ué, está falando comigo, sua mulher samaritana? Judeu não fala com o samaritano. Se você soubesse com quem você está falando, você que ia pedir a ele. E ele lhe dá água viva. Então ele já colocou a pessoa dele imediatamente no diálogo. De uma maneira, eu concordo, um tanto quanto misteriosa, água viva, mas foi o que ele disse aqui. Literalmente, e era, pode ter entendido isto, não sei, mas água viva, na expressão que ele usou lá, é água corrente, literalmente. A ideia era esta, o contrário de água parada, água morta. Era água corrente, o poço é água parada. Não era o caso, por exemplo, do poço. Um rio, um riacho, tem água viva. Só que aqui ele não estava falando de rio, de riacho, de uma corrente de água. Estava falando do Espírito Santo. Vamos a João capítulo 7, versículo 38, para evidenciar isso. João 7, 38, diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha aí, está aí a expressão. Isto ele disse, agora João explica. Aí é bom quando explica, né? Porque não fica, deve ser isso, deve ser aquilo. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Claro, como água viva. pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu não vou explicar isso aqui agora. Mas é evidente quando ele diz para a mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu lhe daria o Espírito Santo. É isso que ele quis dizer. Outra coisa interessante é que ele inverte a situação. Ele pediu água para ela, água mesmo, de beber. Mas se ela soubesse quem ele era, não era ele que tinha nada a pedir para ela. Ele é que teria de dar para ela, sob o pedido dela. Ele inverte aqui. O fato é que quem conhece o dom de Deus, ou vem a conhecer, dentro do sentido que Cristo usou, ou seja, quem vem a compreender o plano da salvação, e pela fé crê em Cristo, inevitavelmente vai pedir uma vida nova ao Senhor Jesus Cristo. Não tem outra forma de alguém alcançar a vida eterna que não seja pedindo a Deus perdão, pedindo a Cristo salvação, pedindo a Cristo água viva ou Espírito para habitar em si próprio. Deixe claro, dica de evangelismo, deixe claro que para a pessoa com quem você está falando, a pessoa ser salva, basta querer e pedir. Então, o senhor não super simplificou isso aqui, não? Não. Aliás, se Cristo simplificou, por que eu não vou simplificar? Ou então simplifiquei sim, do jeito que ele simplificou. E se ele não simplificou, eu também não simplifiquei. Fique à vontade, julgue como você quiser. Eu digo o seguinte, eu estou dizendo o que ele disse. Eu estou dizendo o que ele disse. Meu amigo, você quer ser salvo? Muito, ah, eu ando angustiado, ah, eu não sei, eu vivo pensando em inferno, em morte e tal e tal. Peça a Deus água viva, peça a vida eterna que Ele dá. Ou você acha que vai comprar, hein? Ou você acha que vai conquistar? Ou você acha que vai fazer um curso para poder alcançar? Não. O Evangelho é simples assim. Peça a Deus, peça com o coração contrito, obviamente. Continuando, versículos 11 e 12. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com a que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Ela não entendeu, mesmo com água viva, a questão não entendeu, o poço é fundo, não tem como tirar, duvidou, e até diminuiu Jesus perante Jacó. Ora, tudo que conseguiu, tudo que Jacó, o nosso grande patriarca Jacó, conseguiu fazer foi esse poço, e tu estás aí falando de água viva, água corrente, não entendeu nada, não entendeu coisa nenhuma, eu não tive nem a razão dela, porque ele espiritualizou muito rápido e deixou assim, mas ele estava só preparando o caminho. 13 e 14, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, quer dizer, a do poço, talvez apontando para o poço, literalmente, quem beber desta água, a do poço, terá sede de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, de novo, que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Parecido com o que nós já lemos lá em João, capítulo 7. Então ele explica aqui claramente que a água de que ela falou é espiritual. Mulher, eu não estou falando de água, nem de poço, nem de rio, nem de açude, nem de riacho. Estou falando é de espiritualidade, aqui, de uma água espiritual. Então ele observe que ele novamente fala dele. Duas vezes agora. Então já é a terceira vez que ele fala dele nesse diálogo. E ele aumenta a revelação de si próprio, agora se relacionando com a vida eterna de uma maneira muito clara. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Tá difícil. Ela não entendeu, ou ela ironizou, ou ela não queria falar de coisas espirituais, porque já estava claro que era espiritual o assunto. Não sei. Eu sei que ela levou o assunto para o lado puramente físico, né? Ah, é uma água que se eu beber, não preciso beber mais nunca. Me dá essa água. Já pensou o valor da água? Nunca mais vou ter que vir aqui buscar todo dia esta água andando e fazendo força, carregando nas costas. O fato é que, eu não sei se é porque não entendeu, ou estava ironizando, ou não queria entrar na área espiritual. Provavelmente, ele não se irrita. Mas mostra que, com muito jeito, que ela precisava daquela água viva. Aí ele resolve mostrar para ela que ela precisava disto. E ele, então, entra no assunto dela pessoal. Ou dá aqui a oportunidade de entrar no assunto pessoal dela. Versículo 15. Aliás, 16. Vai, chama teu marido e vem cá. Veja que ele não discutiu, ele não antagonizou com ela. Tá bom, chama teu marido aqui. Ele deu uma guinada. Impressionante. Com muito jeito. 16 e 17. Às 17 e 18. 17. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Interessante que ela não mentiu, mas ela não abriu. Ela simplesmente disse: não tenho marido. É curioso isto. Não mentiu, não se sentiu talvez encorajada a mentir para ele, não sei, mas ela não aprofundou e não revelou nada, só ficou ali, ponto. Aí a resposta dele é devastadora. Devastadora. Aí ele arrasa. Tem razão, já tiveste 5. Não é 3, nem é 4, nem é 6, nem é 7, é 5. Então ele mostra precisamente que ele estava sabendo era de tudo daquela mulher. Ela entra de uma forma na vida dela e a coloca frente a frente com o pecado dela. E curioso, ele diz: bem disseste. Então ele usa as próprias palavras dela para continuar a conversa, para explicitar e concordar com a situação, deixa claro que era uma situação irregular, mas observe que ele mostra que ela é pecadora, mas não de forma agressiva. Isso é muito importante para nós, crentes, que vamos falar de Cristo para alguém. Não agredir, ou não ameaçar, e nem colocar um dedo no nariz do outro. Não precisa. Inclusive, o mais que puder, aproveitando as palavras do outro. Interessante. Você acabou de dizer que é feliz e tal, mas se eu não me engano, há uns 15 minutos na nossa conversa, você falou que andava meio angustiado. É, bem, porque... Bom, foi você que disse. Aí que não estava dormindo bem de noite, agora... como é isso mesmo? Então, você disse. Também não é dizendo: ah, te peguei na tua palavra, tu disseste, já agrediu. E ele não faz assim, observem isso. Mas usa as palavras dela, que tem um valor enorme, porque foi ela que disse. E ao mesmo tempo, concorda: você disse a verdade. Mostrando claramente que era uma situação muito irregular. 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. ela fica profundamente impressionada agora. Inclusive, no versículo 29, nós vamos ver que ela realmente chegou a desconfiar seriamente, ou mesmo a crer, não sei, que ele era o Cristo, o ungido, o Messias dos judeus, que certamente ela sabia que eles estavam esperando. Então, a partir daqui, ela começa a levar Jesus muito, muito mais a sério. No versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Sim, cadê os maridos? Ela mudou completamente de assunto, totalmente. Por quê? Ou ela estava realmente interessada na opinião de Jesus sobre essa questão de adorar no monte, lá, que havia um monte lá chamado Gerizim, em que muitos anos atrás tinha havido um templo, que era uma espécie de um templo concorrente, lá do templo de Jerusalém e tal, ou era isto, ou ela se referiu aos patriarcas que adoravam naquele monte, Abraão, Isaac, Jacó, não sei, nem vou entrar aqui nos detalhes. Eu sei o seguinte, é que ou isto, ou ela não queria papo sobre a situação dela. Vamos falar de água, vamos falar de sede, de poço, vamos falar de monte, de adoração, mas de mim, não. Pode ser isto. O fato é que ela muda. E ele, versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste mundo, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele não se irrita novamente. Impressionante a paciência dele aqui. Nem a censura, porque mudou de assunto. Ei, peraí! Nada. Isso aqui. Ele continua a conversa dentro do tema que ela havia... Do novo tema que ela escolheu, que é a questão da adoração, aonde e tudo. Não discuta, não polemize, não bata boca. Então, se você notar que a pessoa quer encerrar a conversa mesmo, encerre. Mas se você notar que a pessoa está querendo continuar conversando, mas apenas não quer encarar a situação dela, pessoal, e está indo por certos desvios e tal, acompanhe, veja onde vai dar, com amor, com paciência, orando a Deus, inclusive, na hora, para Deus lhe dar sabedoria. E continua, então. Jesus aproveita para uma oportunidade espetacular de uma lição, quando ele diz, vem a hora, no versículo 21, vem a hora em que, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Está falando aqui da nova aliança no sangue dele que ia chegar e que ia deixar para trás essa questão de templo em Jerusalém, de adorar pessoalmente no templo, de todas as cerimônias. Vem a hora que isso aí vai terminar. E esta hora, ele não diz aqui obviamente, mas sabemos, é o novo pacto, a nova aliança no sangue dele, em que iria realmente deixar para trás a velha aliança. Mas quero continuar dentro do que a gente se propôs aqui. Versículo 23, no 22 ele compara os samaritanos com os judeus e favorece os judeus, obviamente, que é o povo de Deus escolhido mesmo na época. E no 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Um contraste grande com aquela adoração ritualística, localizada, que ela parece que ela estava muito ligada nisso ainda, e obviamente estava, como qualquer pessoa da época mesmo. Versículo 24, uma passagem bela, famosa, que eu não vou discorrer, porque eu quero ficar na questão da evangelização. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas veja a teologia que ele passava para ela. Veja como ele colocava lá embaixo a prioridade, essa questão de local de adoração, de templo, e ele falava em adorar em espírito, Deus é espírito, adora Deus em verdade, esse é o importante. Ele estava direcionando fortemente a mulher para um confronto com ela própria em termos espirituais, uma decisão que ela teria que fazer. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Não comenta um pio do que Jesus falou. Fala agora no Messias e parece que estava querendo encerrar a conversa. Como se dissesse, isso aí, quem vai nos ensinar mesmo, não é um judeu aqui morrendo de sede que eu encontro por acaso no poço aqui de Jacó, não, não. Isso, essas coisas aqui, quem vai ensinar é o Cristo, é o Messias que virá, porque não vai ser tu. Alguma coisa assim, e talvez querendo encerrar a conversa. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. O clímax, então, é alcançado aqui. Curiosamente, ela mesma que fala no Messias, e nem precisou ele dizer, eu sou o Messias dos judeus, que haverá de vir. Ela disse, eu sei que virá. Aí ele disse, eu sou eu que falo contigo. Belíssima revelação das mais claras que há nos evangelhos em que Cristo fala dele próprio. Eu o sou, eu que falo contigo. Aí o diálogo é interrompido neste ponto. Estragou tudo. Os discípulos chegaram com os pães. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Olha a quebra do tabu dele. Quebrou o tabu, está vendo? Não só ela se admirou, como os próprios discípulos dele se admiraram. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Não ousaram perguntar a ele por que, que ele se dignou falar com a mulher samaritana. Não tiveram coragem de perguntar a ele, não. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Parar um pouquinho aqui. Ela aproveitou que o diálogo interrompeu-se com a chegada dos discípulos, também não foi mais tirar água, não continuou, ela estava tão perturbada, tão impressionada com aquele diálogo, e no final com a revelação que Jesus disse, eu sou o Cristo, que havia de vir, que ela saiu correndo para a cidadezinha dela, lá em Sicar, para contar. Que, aliás, é uma reação normal de quem tem uma grande notícia para dar. E ela tinha agora uma grande notícia para dar, que era o Evangelho, ela própria. Sabe que é comum pessoas que estão sendo evangelizadas falarem de Cristo para outras antes delas mesmo se converterem? É comum acontecer isto. E essa aqui, não sei se já tinha se convertido ou se ela chegou a se converter, não sei, eu sei que ela correu e foi anunciar o que ela tinha visto. E olha, nunca esqueça, quando você for falar de Cristo, você tem a melhor notícia que alguém pode dar para a pessoa que está lhe ouvindo. Se convença disso. O problema é que, às vezes, nós apresentamos o Evangelho de maneira tão tímida. É, eu sou crente. Como? Eu sou crente. Você está ficando afônico toda vez que diz a última palavra. Você é o quê? Crente! Orre! Finalmente! Sim, o que é isso aí? Ou então, eu sei, eu quero saber de crente. Não interessa a reação do outro. Mas é uma timidez. Eu tenho aqui um folhetinho. Mas, tudo da farracinha. Não, é porque agora eu me converti. Tu quer? Não, depois de conversa, esquece. Sei lá, é uma covardia. Você não pode imaginar o que eu tenho para lhe dizer. Que é uma notícia melhor do que dizer que você foi sorteado na loteria. No bolão. Melhor do que você foi sorteado no bolão. Você, eu tenho essa notícia para lhe dar. Imagina o tamanho da curiosidade do outro. Claro que ele não vai concordar, provavelmente na primeira vez, pelo menos, quando você disser, sim, qual é a notícia? Jesus Cristo lhe convida para você ter vida eterna nele. Ah, bom, é isto? Mas é problema dele. Você levou o Evangelho de uma maneira entusiástica ou entusiasmada. A gente se preocupa com a reação do outro. O que é que a reação do outro tem a ver com o valor do evangelho? Se fosse um índio, e não entendesse coisa nenhuma de bolão, e você soubesse que o índio, por acaso, comprou um negócio e não sabia nada, mas tinha um bilhete lá, e ele ganhou o bolão, e você dissesse para o índio, ele não entendesse nada. Isso ia diminuir o valor da fortuna que a gente tinha acabado de ganhar? Não. Então nós nos deixamos intimidar. Pena. Parece que nós somos, sabe o quê? Pouco convictos de que realmente nós temos a melhor notícia que um ser humano pode dar para o outro. Pois se convença disso. Versículo 29. Ela chegou lá, em Sicar. Vinde comigo. Então, ela estava entusiasmada, impressionante. Vinde comigo, venham, venham. E veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Coisa interessante. Ela contou a experiência que ela teve com Cristo. Não sei se está falando aqui da salvação dela, mas eu vou aplicar para quando nós falarmos de Cristo. Eu acho muito lamentável ver crentes que se dispõem a falar muito pouco para outros, porque não conhece bem a Bíblia, não é bom de teologia, não é muito bom de argumentação. E eu gosto de dizer o seguinte, meu irmão ou minha irmã, você vai contar uma história. A sua história. A sua história, na qual tem um personagem maravilhoso chamado Jesus Cristo, que obviamente é o centro da história. Ocupa o lugar mais importante da história. Mas você nunca tire da cabeça que você não está dando uma aula. Eu admito que uma pregação dessa que eu estou fazendo aqui, eu não estou só contando uma história que houve comigo, embora tenha partes que incluam isso. Mas é claro que não é só isso. Tem muito mais do que isso. De fato, eu estou transmitindo conhecimentos estudados, adquiridos, Bíblia, doutrina, teologia, claro. Ou numa aula que o professor da escola dominical, tem muito mais do que contar uma história, mas espere um minuto, você falar com seu colega de classe na hora do recreio, tomando uma Coca-Cola, você falar das boas novas da salvação, se isso não for contar uma história para você, você não é crente. Se você não tem a sensação, quando prega o evangelho, de que está contando a sua história, você não é crente, muito provavelmente. Quem vai julgar é você lá e com Deus, não sou eu. Mas estou só lhe alertando isso aí, porque é a melhor história que alguém poderia ter para contar, muito mais do que a tal da loteria, muito mais do que passou no vestibular, porque a namorada resolveu reatar, ou casar, ou sei lá o quê, muito mais do que isto. Muito mais do que isto. E aumenta muito o quê? A autenticidade, quando alguém fala de uma coisa pela qual passou, experimentou, é claro. Olha, nunca poderia ser frio um ato de evangelismo pessoal. Será este, porventura, o Cristo? Aqui cada um pode ter sua ideia. Não, ela estava duvidando, ela não tá, eu não sei. Eu acho que ela de fato estava inclinada a achar, ou acreditar, ou já crendo mesmo que ele de fato era o Messias que haveria de vir para os judeus. Eu não sei. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ah, eles foram olhar. Vamos olhar. Olha o poder do testemunho dela. Eu encontrei uma pessoa ali diferente, se dizendo ser o Messias. Vamos lá ver o que eu vi. Pulem, por favor, por 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Jesus foi para lá para Sicar. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Alguns comentários aqui. Parece que quando ouviram o testemunho da mulher, alguns acreditaram, de uma maneira mental, histórica, é, será mesmo que esse homem que, com o qual tu falaste é o Messias mesmo? É capaz de ser. Já tinha ouvido até mesmo que tinha um mestre aí, lá de Nazaré e tal. Pode ser. Mas depois eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo e exerceram a fé verdadeira. Tanto que há o cuidado de João de colocar esta frase interessantíssima no versículo 42. Não é pelo que tu nos disseste, não é uma coisa de terceira mão. É porque nós ouvimos da palavra dele, nós vimos ele próprio e conversamos mesmo com ele. E, praticamente terminando, ter simpatia por Cristo. Acreditar historicamente no Jesus de Nazaré. Aceitar até que ele é Deus. Isso não é conversão. Conversão vem quando a palavra de Deus penetra o coração. Então, quando Cristo falou para eles, poderia até ser outra pessoa falando, claro, todos nós fomos convertidos, não conversando com Cristo, mas quando alguém prega a palavra de Cristo e esta penetra o coração, gera uma profunda convicção de pecado, e daí nasce o arrependimento, e ali vem um pedido, o pedido que eu falei no começo, um pedido de vida eterna, um pedido de perdão e uma aceitação de tudo quanto a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus Cristo, pronto. Aí há salvação. E a pessoa passa por uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Não é mais do que ouviu falar, mas ele próprio experimenta aquilo. E a mulher samaritana? Foi salva? Não sei. Provavelmente sim, e eu gostaria muito de encontrá-la no céu. Mas João não comenta. Se ela creu nisto aqui, no que Cristo falou, claro que ela foi salva. Mas o importante, nesta pregação toda aqui, é que Cristo tomou o passo de levar a ela a palavra, levar a ela, ele próprio, levou ele próprio a ela. A palavra, o poder, a pessoa, espiritualmente falando. E, por extensão, aos outros de Sicar. Todos, então, através dela. Ela foi uma missionária. Ela foi uma missionária, tá? Que levou o próprio Jesus Cristo para Sicar. Já pensou, acho que deve ser a única missionária, talvez, que teve o privilégio de chegar e dizer, vou trazer aqui o próprio Jesus Cristo, o próprio Messias. E nem que ela o trouxe, eles foram até lá e convidaram, ele aceitou. Muitos se converteram, fica claro aqui. E quando diz que muitos se converteram, deixa a entender que muitos outros não se converteram. E quando o Evangelho é pregado, muitos se convertem e muitos não se convertem. Aliás, muito mais não se convertem do que os que se convertem. Não me perguntem por quê, este é o critério de Deus, mas é. Muito mais os que não aceitam. Então, quero terminar sugerindo a você, irmão, irmã em Cristo, que não pare de falar das boas novas da salvação. Se especialize em falar de Jesus Cristo, mas dentro de um contexto que você conta a sua própria história pessoal de conversão com entusiasmo e sem timidez e sem falar baixinho, envergonhado. E ao que não tem Cristo, espero que se inclua no grupo daqueles que ouviram, penetrado pela palavra, arrependeram-se de seus pecados e aceitaram Cristo como Salvador. E é tão bom chegar a este ponto de entender pela fé, crer e saber, vou usar um verbo que é um pouquinho temeroso para usar nas coisas espirituais, o verbo sentir, mas eu vou usar porque também não é errado usar, e é gostoso sentir o Espírito Santo habitando em si próprio, e ali como fosse um rio de água viva, renovando o dia a dia, e trazendo aquela esperança cada vez mais, e levantando na hora das quedas, e falando cada vez mais de Cristo aos seus ouvidos e à sua alma, é absolutamente espetacular. Todo crente poderá dar esse testemunho, ter o Espírito Santo como um rio de água viva, correndo dentro de si mesmo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui, como comentei no início, pela própria essência do que Cristo falou para aquela mulher. Espero que possa chamá-la de irmã em Cristo, não sei, mas o que ele disse para ela, essencialmente, que eu tentei passar aqui, e também trazer as lições que ele nos deixou de como falar dele, como conduzir uma conversa que, de acordo com a tua vontade, pode resultar numa apresentação clara do Evangelho e, melhor ainda, numa conversão daquela alma ao Senhor Jesus Cristo. Que ele seja honrado nisto tudo. Em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém.